Havendo o número regimental, eu declaro aberta a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. A presente reunião destina-se ao comparecimento do ministro do Estado do Trabalho e Emprego, senhor Carlos Roberto Lupi, para apresentar as diretrizes e os programas prioritários de sua pasta para os próximos 2 anos. E neste caso aqui, esse convite foi proposto pela valorosa senadora pelo Estado do Amazonas, que solicitou, Vanessa Grazotin, que solicitou que a presidência e o plenário desta comissão ou convidasse o ministro para que estivesse aqui, naturalmente para que pudéssemos com ele discutirmos ações inerentes à sua pasta, mas sobretudo para que ele pudesse, através desta comissão, colocar o que a pasta pretende nesse próximo biênio em relação ao seu ministério. Eu quero comunicar, mais nada, que a lista de inscrição para fazer as suas indagações ao ministro já se encontra aberta aqui nesta secretaria desta comissão. Mas eu quero designar com muita honra o ilustre senador João Duval para que o mesmo introduza neste recinto o ilustre senador, o ilustre ministro, como também a autora deste convite, a senadora Vanessa Grazotin, para que ambos introduzam neste recinto o ministro Carlos Lupi nesta oportunidade. Vossa Excelência estão designados pela presidência desta comissão. Senador João Durval e senadora Vanessa Grazotin para introduzir o ministro Carlos Lupi, que com certeza será muito importante. Eu quero registrar também a presença nesta comissão do grande líder do PDT do Mato Grosso, que é o ilustre senador Paulo Táxi. Paulo é primo, Pedro Táxi, melhor dizendo, mas está na família. Por sinal, Paulo Táxi é um grande profissional do direito em Mato Grosso. Meu amigo pessoal, inclusive o seu velho querido pai também, era amigo da família Campos lá em Mato Grosso. Grande servidor público que foi em nosso estado. Eu quero, desta feita, dizer da nossa alegria de recebermos aqui o ministro, que por sinal, na semana passada, última sexta-feira, esteve em Mato Grosso, levando convênios para qualificarmos realmente o número de grandes trabalhadores daquele estado. E é importante a sua presença aqui, que certamente, senador Paulo Paim, vamos discutir a questão da redução da jornada de trabalho, dos encargos trabalhistas, negociação coletiva da liberdade sindical. Enfim, eu acho que será um momento ímpar desta comissão, com a presença do ministro, e discutimos vários assuntos inerentes, com certeza, à política trabalhista para nosso país. Solicito aos 2 senadores que podem introduzir a esta comissão o ministro Carlos Lupi, que muito bem representa o PDT do governo Dilma Rousseff, ocupando tão importante pasta. O ministro me parece estar dando algumas entrevistas à valorosa imprensa brasileira, em relação não só ao desempenho do seu ministério, mas eu imagino em relação a outros assuntos que a imprensa brasileira está ávido para esclarecer e para passar a limpo para o Brasil. Mas, de qualquer forma, eu acho que o mais importante é que o ministro poderá prestar bons esclarecimentos em relação à matéria, né, senador Paulo Paim?
Quero cumprimentar a iniciativa da senadora Vanessa, de Vossa Excelência, de convidar o ministro, enquanto ele... O termo é esse, né? Adentra, é isso? Adentra a sala e ao lado de Vossa Excelência, doutor Jane Campos, vai fazer essa palestra para nós, enfim, responder perguntas. Nós vamos aproveitar para discutir a questão das empregadas domésticas, que nós temos um projeto na pauta e pode coincidir que a intenção apresentada por nós nessa comissão e aquilo que eu sei que o ministro está estudando sobre a orientação da última decisão da OIT Sub, que ele esteve lá e foi inclusive muito aplaudido pela forma como expôs a sua visão do mundo do trabalho aqui no Brasil, até porque nós estávamos aqui lembrando, é o ministro que tem anunciado sucessivamente o bom desempenho da nossa indústria no que tange ao emprego, que é muito positivo, né? Aumentou, acho que no seu período, mais de 12, 13 milhões de novos trabalhadores no mercado de trabalho. E por isso é uma alegria enorme. Estou aqui ajudando Vossa Excelência, enquanto o ministro está chegando, recebê-lo aqui na nossa comissão, uma comissão muito operante, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Acho que em matéria de votação de projeto, bateu todos os recordes da história desta comissão, onde todos os projetos, sejam terminativos ou não, com Vossa Excelência, não fica na gaveta. É colocado em votação, peçam vista, façam acordo, mas votem. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela forma que conduz os trabalhos nessa comissão e uma audiência como essa, né, de suma importância. Mas eu dizia aqui que Vossa Excelência vai bater todos os recordes de projetos votados na história desta comissão. Meus cumprimentos pela sua atuação.
Senhor presidente, pela ordem.
Obrigado, senador Paulo Paim, pelas suas palavras generosas. É o que nós estávamos esperando aqui, né? Fazer um trabalho operoso, competente, acima de tudo ético, na defesa do interesse da toda a sociedade brasileira.
Só para reconfirmar, aquilo que nós debatemos ontem à noite, eu tive vários colegas, e eu dizia a Vossa Excelência, não por estar aqui na presença do Paulo Paim, mas que o senhor, Vossa Excelência, se confunde nessa luta dos trabalhos sociais, não vai presidir por Vossa Excelência nessa comissão. As coisas andam. E o testemunho do senador Paulo Paim ficou muito claro agora.
Agradeço a Vossa Excelência, já registro a presença do ministro Carlos Lupe, que vem aqui naturalmente nos honrar sobremaneira com a sua presença diante do que representa essa tão importante ministério para o nosso país. Convido para participar conosco aqui o ilustre senador João Duval, que bem representa também o PDT nesta casa, e convido também o ilustre senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que participe conosco aqui na mesa, ao lado do senador, do nosso ministro Carlos Lupe, nesta audiência pública, requerida pela ilustre senadora Vanessa Grazutin. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. A sua excelência, o senhor ministro Carlos Lupe, terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senhoras senadores, senadoras e senadores inscritos. Eu quero crer que já está aberto aqui a ordem de inscrição para que Vossa Excelência possa se inscrever para fazer suas indagações ao ministro Carlos Lupe. Eu quero dizer que o critério será adotado no andamento desta reunião em relação se vamos intercalar as ordens de inscrição, as indagações, ou faremos em bloco, se for o caso. Isso dependendo do decorrer desta audiência pública. Mas eu quero, de mais nada, ministro Carlos Lupe, agradecer Vossa Excelência pelo atender o convite desta comissão, sobretudo requerida pela ilustre e valorosa mulher brasileira, senadora, brilhante, Vanessa Grazutin, e Vossa Excelência, de forma educada, como sempre foi, comparece essa comissão, e eu não tenho dúvida alguma que poderemos, neste momento rico da Comissão das Assuntos Sociais, dirimir alguma dúvida e, sobretudo, Vossa Excelência terá um momento ímpar também de apresentar as propostas para o biênio 2011, 2012, enfim, esses 4 anos pela frente, que Vossa Excelência com certeza terá à frente desta pasta, que posso confessar aqui de público o trabalho exuberante e extraordinário que tem feito frente à pasta do Ministério do Trabalho, tendo nos orgulhado de sobremaneira diante não só dos avanços, das conquistas que tem feito durante a sua passagem como gestor à frente do Ministério do Trabalho. De qualquer forma, Vossa Excelência tem 30 minutos para falar aqui em relação à pasta do Ministério que Vossa Excelência muito bem comanda durante já esta gestão. Vossa Excelência está com a palavra, ilustre ministro Carlos Lupe.
Bom dia ao presidente dessa comissão, senador Jaime Campos, a meus companheiros e amigos pessoais, senador Pedro Taques, senador João Durval, a senadora Vanessa, que me honra com esse convite para fazer uma explanação, diluir qualquer dúvida, e estou aqui à disposição para qualquer questionamento, qualquer pergunta de todo nível. Senador Paulo Paim, senador Cacildo, todos os senadores que nos honram com sua presença, eu quero falar, e como eu costumo sempre fazer, eu não uso PowerPoint, eu não uso nada escrito, eu gosto de falar um pouco da experiência que a gente tem e um pouco dos objetivos que a gente tem dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem algumas características que são muito peculiares na realidade dos 37 ministérios existentes no Brasil. A composição desse ministério, ela é feita por 4 secretarias fins. Nós temos a quinta, que é a Secretaria Executiva, que, como todos os ministérios, é a secretaria que cuida do dia a dia do ministério, que executa a finanças do Ministério, orçamento do Ministério, que executa as políticas que são determinadas pelas outras secretarias. A Secretaria de Relações de Trabalho, que é a secretaria que trata de toda a movimentação sindical. É uma secretaria que a gente está tendo muito empenho em, até o final do ano, estar com todos os procedimentos da Secretaria de Relações de Trabalho informatizado. Ali é que a gente trata da mediação, ou seja, onde há conflito. Agora mesmo nós estamos trabalhando, um exemplo, uma mediação de algo muito notório, que ficou a questão da Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio de Janeiro, a fundação da OSB, Fundação da Orquestra Sinfônica do Brasil. Uma crise lá grave, onde mais de 33 trabalhadores foram demitidos, e foi pedida a mediação do Ministério do Trabalho para tentar ver se conseguia uma conciliação entre a instituição, a fundação da Orquestra Sinfônica Brasileira, e esses trabalhadores. Então, o Ministério, eu estou dando esse exemplo, como um exemplo que a gente trabalha na mediação quando as partes entram em conflito. Além dessa parte de mediação, que agora nós estamos, inclusive, com a mediação informatizada, a qualquer abrindo a página da internet do Ministério, nós temos um sistema mediador, onde todas as partes podem acessar todas as informações, onde todas as partes podem ter a publicação de mediações feita em todo o Brasil e verificar que pode ter fatos similares, casos similares. Você pode ter uma crise, por exemplo, entre uma empresa e o Sindicato dos Trabalhadores e a sua representação no Amazonas, num setor siderúrgico, que pode ter similar, por exemplo, em São Paulo, ou similar, por exemplo, em Santa Catarina. Então, serve como um balizador, como uma espécie de referência de como se deve fazer a mediação. A Secretaria de Relações de Trabalho também trata de toda a movimentação dos registros sindicais. Nós, desde 2008, apresentamos uma nova portaria, que é a portaria 186, em que nós procuramos simplesmente regulamentar o que a CLT dizia sobre a existência de confederações e federações. A CLT já diz que a cada 5 sindicatos existentes, comprovadamente, você pode criar uma federação ou de trabalhadores ou de empregadores. E a cada 3 federações existentes, você pode criar uma confederação. A portaria 186 regulamenta isso e passou com isso a ter uma importância muito grande com essa regulamentação nos mecanismos necessários para a criação de confederações e federações. E é claro, quando você regulamenta uma lei, você também, sempre isso acontece permanente no Ministério do Trabalho, você agrada uma parte e desagrada outra. Porque tem muita briga sindical, muita luta por espaço natural e legítimo. A parte sindical, nós tivemos, a partir da regulamentação das centrais, do imposto sindical, muita busca de desmembramento, ou seja, muitas categorias, e o Brasil cresceu muito nos últimos 8 anos do governo Lula, foram mais de 15 milhões e 500 mil empregos formais criados, e nesses primeiros 6 meses da presidente Dilma já são mais de 1 milhão e 600 mil. Ou seja, o contingente de mão de obra no mercado cresceu muito. E é claro, você antigamente tinha, por exemplo, sindicatos que eram de metalurgia em alguns estados, que incluía até pedreira dentro. Era de metalurgia, aço e tal, e chegava a pedreira. Com o crescimento da empregabilidade, com o crescimento de empregados trabalhando naquele setor, começaram a crescer e não se sentir representado por aquele sindicato chamado sindicato mãe maior. Então houve muito desmembramento do sindicato, o que não quer dizer novos registros sindicais. E também houve muito novas eleições. Então, normalmente, eu vi uma contabilidade feita por uma revista semanal em que coloca um número de sindicatos existentes como se fossem novos sindicatos. E, na verdade, são novas eleições. Cada eleição que tem um sindicato, a cada 2 anos, 4, 6, conforme o seu regimento, você tem que dar a certificação daquele resultado eleitoral e da mudança da diretoria, então você tem um novo número, um novo ato a ser promulgado pelo Ministério. E se contabilizou como se fosse um novo sindicato. Na verdade, é nova eleição dentro do sindicato. Então, em resumo, a Secretaria de Relações de Trabalho tem um trabalho muito árduo na área do movimento sindical. Tem crescido muito. A questão do imposto sindical movimentou, obviamente, a questão da regulamentação das centrais movimentou muito o setor. Tem muita disputa na base, é uma realidade, mas o Ministério do Trabalho, como é o papel do Estado, ele não intervém no processo do registro sindical. Ele simplesmente recebe a documentação. Agora nós estamos descentralizando, porque até há pouco era tudo dentro do Ministério. Agora estamos descentralizando para que as superintendências regionais, as gerências, as agências o façam, porque ela está próxima da população e fica mais fácil saber se aquela documentação apresentada está ok ou não. Então, nós não intervimos na organização sindical. Nós não participamos das eleições, nem podemos. Nós não participamos de eleição de diretoria, nem podemos. E nós não participamos das atas das fundações. Isso é da liberdade garantida pela Constituição. Então, a organização sindical, nós recebemos a documentação e, conferidas elas, damos provimento, ou não conferida elas, damos um não provimento. Em muitos casos tem impugnações, ou seja, a parte que se sente prejudicada impugna, ou o Ministério dá um prazo e julga, ou eles entram na justiça e muitas das vezes ganham na justiça o direito da representação. Então é uma área que tem muita complexidade, mas que nós temos que procurar trabalhar com muito zelo no sentido de respeitar o que a Constituição diz. O Estado não pode intervir na organização sindical. Essa é a Secretaria de Relações de Trabalho que trata especificamente dessa organização sindical. Agora criamos também o Conselho das Relações de Trabalho. Isso é uma reivindicação antiga das centrais sindicais. O senador Paim sabe disso, que desde a época que era sindicalista, faz pouco tempo que ele é jovem, ele sabe dessa luta. Esse conselho, ele vai tratar de que, lá, paritariamente, empregadores, empresários, representantes, CNC, CNI, CNTU, CNS, trabalhadores, as suas seis centrais sindicais e governo, mediem, conversem, debatam, criam subcomissões sobre todos os temas relacionados à relação do trabalho. Então, é um avanço, já está acontecendo várias discussões, por exemplo, na questão da terceirização, que é um tema que nós vamos ter que, aqui no Senado, no Congresso, discutir com profundidade, é um tema polêmico, que precisa ser discutido. Na questão do ponto eletrônico, nós já temos uma comissão trabalhando e discutindo sobre isso. Tem muitos temas que, por exemplo, na questão do imposto sindical, tem divergência dentro das próprias centrais, porque não só tem o imposto sindical dos empregados, tem também o imposto sindical patronal, que é sobre a folha de pagamento e que é alto. Nós temos, se é para discutir, temos que discutir todos os impostos sindicais, já tem uma comissão trabalhando nisso. Então, a Secretaria de Relações de Trabalho, ela trabalha muito focada, direcionada à questão sindical dos dois âmbitos, patronal e de empregado. Temos a Secretaria de Inspeção de Trabalho, que cuida da fiscalização. Essa secretaria tem hoje em torno de 3 mil fiscais. É muito aquém da nossa necessidade. Nessa minha gestão, que eu comecei com o presidente Lula em 26 de março de 2007, até ser renovado por gentileza e generosidade da presidente Dilma como ministro, nós já fizemos dois concursos para a área do auditor fiscal. Mas mesmo assim, o número ideal para a gente era em torno de 4.600 a 5 mil auditores fiscais. Quer dizer, nós estamos muito aquém do número necessário. Nós temos 3 mil. Em torno de... É sempre o número aproximado, porque o número absoluto, às vezes, um aposenta, outro, infelizmente, falece. Tem essas coisas que acontecem. Então, nós estamos aquém ainda da responsabilidade de ter uma fiscalização mais eficaz. Mas nós trabalhamos... Todo o corpo técnico, de toda a Secretaria de Inspeção de Trabalho, sem exceção, não tem nenhuma indicação política. Entendeu, senador João? Nenhuma. Todas elas são de auditores fiscais de trabalho. Todas, sem exceção, desde o dia da minha posse, por orientação do presidente Lula e agora também por orientação da presidente Dilma. Porque é um órgão técnico, é um órgão que trata da fiscalização das relações de trabalho e é um órgão que não pode ter influência político-partidária de ninguém. Então, da Secretaria de Relações de Trabalho, que agora é a doutora Vera Buquerque, que anteriormente era a doutora Ruth Vilela, que ficou 8 anos lá, uma eficientíssima secretária de Relações de Trabalho, a doutora Vera eu conhecia uma semana antes de pedir a nomeação dela. Porque a própria doutora Ruth, com os auditores, é que me indicaram o nome dela pela experiência. Ela tem 28 ou 30 anos já como servidora de carreira da audição fiscal. E os auditores fiscais o que tratam? De todo o cumprimento e fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista.